Notícias da Pecuária.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, irá suspender a vacinação contra a febre aftosa em 6 estados e no Distrito Federal. A medida ocorrerá após a última etapa de vacinação a ser realizada em novembro de 2022. As unidades da Federação integram o Bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, PEPNEFA. São eles: os estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. Geraldo Moraes, diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, explica sobre o calendário de retirada da vacinação contra a febre aftosa aqui no Brasil. Senhor Geraldo, a aftosa é o maior problema para os rebanhos? O que que ela provoca no animal e por que é tão prejudicial do ponto de vista econômico?
A febre aftosa é uma doença que causa muitos impactos negativos para a pecuária, né? Ela é causada por um vírus e esse vírus ele tem grande capacidade de transmissão e disseminação. Ele atinge bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos, os animais de produção, né? E, como também já foi dito, causa aí lesões principalmente na boca e nas patas dos animais, o que impede esses animais de se alimentar e locomover. Dessa forma, os animais perdem muito peso e, depois de recuperados, podem ficar com sequelas reprodutivas, né? E também depois tem muita dificuldade de voltar ao ganho de peso normal. É a doença em saúde animal que põe maiores restrições para o comércio internacional de carne, de material de multiplicação animal e do próprio animal, né? Estão gerando aí grandes perdas para países com excedentes de produção pecuária, países exportadores, né? Como o caso do Brasil. Demos a notícia recentemente, agora, né? O nosso ministro anunciou que são 7 estados que pertencem ao bloco 4 do nosso plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. Esses estados têm o Distrito Federal, né? Mas o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins. O rebanho total desses, envolvendo em todos esses estados, é cerca de 113 milhões de cabeças, né? Praticamente quase metade do rebanho bovino nacional. Essa suspensão ocorre após a última etapa de vacinação desses estados, que está prevista para o mês de novembro desse ano. Foi importante essa definição neste momento, porque precisamos passar uma demanda de vacina para as indústrias produtoras do que vai ser necessário para 2023. Então, as fábricas de vacina têm que saber com antecedência de pelo menos 10 meses, né, para se preparar adequadamente e fornecer a quantidade de vacina necessária. Então, depois de avaliação de alguns indicadores, nós chegamos à conclusão de que esses 7 estados já atingiram condições adequadas que permitam a retirada da vacinação a partir de 2023, ou seja, vacinando até novembro de 2022. Isso vai permitir, então, a gente ter uma adequada demanda de vacina para 2023 e as fábricas de vacina, então, possam começar a sua produção e fornecer essa vacina de forma adequada para aqueles estados que ainda vão seguir vacinando.
Enquanto temos estados com vacinação e sem vacinação, há alguma restrição no trânsito de animais entre estes estados?
Essa questão é muito importante. O país hoje está totalmente livre da doença, mas ele está dividido aí em zonas livres. Nós temos 4 zonas livres sem vacinação e uma grande zona livre com vacinação, que são reconhecidas pela OIE. Atualmente, as restrições de trânsito estão em vigor apenas entre estados da zona livre com vacinação para as zonas livres sem vacinação. Neste momento que nós estamos anunciando a suspensão nesses 7 estados, que fazem parte do bloco 4, que portanto pertencem à zona livre com vacinação, não terá quaisquer restrições para o trânsito dentro da zona livre com vacinação.
Senhor Geraldo Moraes, diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, explica como ficam os outros estados que ainda continuarão com a vacinação contra a febre aftosa a partir de 2023.
Então, nós estamos preparando o país para um passo desse final para a retirada da vacinação, né? Então, nós temos aí, são 14 estados, mais parte do estado do Amazonas, que ainda vão seguir vacinando em 2023. Aí, nós vamos ter que seguir avaliando a implantação das ações necessárias para a suspensão da vacinação. Então, este ano, iremos avaliar os indicadores e realizar algumas auditorias técnicas nesses estados para avaliar a possibilidade de suspensão em mais alguns outros estados a partir do final de 2023. Então, todos esses 14 estados, mais o estado do Amazonas, seguirão vacinando em 2023 e a gente avaliando quais estados terão condições de retirada e suspensão da vacinação para os anos seguintes. Nós dissemos que a vacinação contra a febre aftosa tem que ser substituída pelo fortalecimento das ações de vigilância, investimento nos serviços veterinários oficiais nos estados e pela maior participação e envolvimento do setor privado. Por exemplo, através da constituição de fundos privados para apoiar o fortalecimento e a sustentabilidade do sistema de saúde animal no Brasil. E a gente segue nesse planejamento de investimento e fortalecimento do nosso sistema de saúde animal para que a gente possa, com segurança, retirar a vacinação e partir para um reconhecimento internacional.
Geraldo Moraes também explica como e quando será feito o pleito brasileiro junto à OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, para o reconhecimento nacional das unidades da federação como zonas livres de febre aftosa sem vacinação.
A OIE apresenta um calendário específico para a apresentação dos pleitos de reconhecimento de zonas livres. Nós estamos trabalhando para que o próximo pleito que nós encaminharmos envolva o maior número de estados para evitar a necessidade de investimento com implantação de postos fixos para controle do trânsito, que requer muito recurso, né? E também evitar problemas econômicos e sociais decorrentes da proibição do trânsito. Então, para uma zona ser reconhecida como livre de febre aftosa internacionalmente, sem vacinação, nós temos que demonstrar pelo menos 12 meses de ausência de ingresso de animais vacinados. Então, isso envolve aí uma relação muito trabalhosa e muito complexa de trabalhar. Somente após a avaliação da evolução agora no final de 2022 e verificar como o trabalho será conduzido em 2023, teremos condições de apresentar aí uma previsão mais objetiva, ou seja, qual maior número de estados nós apresentaremos para um pleito junto à OIE. Mas nós estamos trabalhando para o reconhecimento final de país livre, seja reconhecido até maio de 2026. O que for possível antecipar, nós iremos trabalhar para isso. Mas depende muito da continuidade dos investimentos em cada estado aí que ainda se realiza a vacinação. Não tem experiência igual ao Brasil no mundo em termos de campanha de vacinação e estratégias gradativas de implantar zonas livres com vacinação e agora de transformar as zonas livres com vacinação em zonas livres sem vacinação, nessa dimensão que nós temos aqui no Brasil. É um caso único no mundo, né?
Colégio Atenas. O Colégio Atenas completa 25 anos de muito amor, compartilhado através da educação. Com uma incrível marca de mais de 5 mil alunos aprovados nas melhores universidades do país. A história de sucesso continua a se repetir em 2022.
Meu nome é Nicolas Sheldon, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em Relações Internacionais na Universidade Católica de Brasília e em Direito no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro da Silva, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em farmácia no UniAtenas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Meu nome é Pedro Queiroz Malavolta, sou aluno do Colégio Atenas e fui aprovado em medicina no UniAtenas Paracatu e no campus Sete Lagoas. Colégio Atenas, há 25 anos, campeão absoluto em aprovações nas melhores universidades do país.
Colégio Atenas, há 25 anos, construindo campeões.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Esse mesmo é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
E agora é a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Didi, Seu Dito e André da Grená, em Guaxupé, Sul de Minas, Egídio de Matia, Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí, Edilson Germano Martins, na zona rural de Itaguaçu, Espírito Santo, Luiz Alves, de Toledo, Minas Gerais, Ricardo Bondim, Tiago Freitas Medeiros, de Passos, Minas Gerais, Juninho Mendes, Fabiane Correia, Marcelo Ferreira Leite, também tem o Renato Souza, Rogério Delamare, Anderson Gomes dos Santos, Rafael Hertal, Luan Vitor, Rivanildo Mota Fernandes, Jordan Zandbergen, tem também o pessoal da rede Paulinelli, João Victor Pinton, Joyce Alves, Sueli Dionísio, Isaías Ferreira, Sônia Matos, Armando Nogueira, o José Carlos, Elison Martins, Leila Alves, Cássio Roberto Tavares, Juninho Pereira, Amanda Silva e José Rodrigues. E também para toda a equipe da Proteção ST. A gente quer saber de onde você é, então comenta aí nos nossos vídeos no nosso canal YouTube, seu nome, nome de algum familiar seu também que você queira e de onde você é. Combinado assim? Lembre-se de sempre curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, Paula, te amo. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.